Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Olá, guaibeiros. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste final de semana, 11 e 12 de janeiro de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Transforme seu negócio em 2025 com inovação, resultados e benefícios exclusivos. Acesse cindylojaspoa.com.br e descubra todas as vantagens. Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos abordar os fatores que levaram à renúncia do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. A crise que se abate sobre a Alemanha, a terceira economia do mundo. Venezuela aumenta a repressão antes da data da posse. A certificação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e seus projetos de governo. E os absurdos projetos de Trump em termos de política externa. E o porquê do seu interesse em tomar posse da Groenlândia.
Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I wanna go home.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira que renunciará como líder do Partido Liberal e como premier. Em meio à grave crise de popularidade de seu governo e crise interna de sua legenda.
O político vinha enfrentando semanas de pressão com a proximidade das eleições gerais e seu partido atingindo os níveis mais baixos nas pesquisas.
Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois que o partido selecionar seu próximo líder por meio de um processo competitivo, robusto e nacional.
A repórter Trudeau deu mais detalhes sobre a opção feita.
Este país merece uma escolha real na próxima eleição. E ficou claro para mim que se eu tiver que travar batalhas internas, não posso ser a melhor opção nessa eleição.
O primeiro-ministro canadense também anunciou a suspensão do parlamento até 24 de março. Ele vai permanecer no cargo de primeiro-ministro para dar tempo ao partido de encontrar um sucessor. As campanhas internas no Partido Liberal podem durar vários meses. Mesmo que o processo seja acelerado, é improvável que Trudeau deixe o cargo nos próximos dias. Inicialmente, ele havia anunciado sua intenção de concorrer à reeleição, mas pesquisas de intenção de voto indicam que o rival conservador, Pierre Poilievre, está 20 pontos na frente. As próximas eleições gerais no Canadá estão previstas para ocorrer até outubro de 2025.
Trudeau vinha conseguindo lidar com partidários preocupados com a perda de assentos da sigla em eleições recentes. Também com as pesquisas eleitorais que indicam grande derrota dos liberais para os conservadores no pleito que precisa ocorrer até outubro. Mas os pedidos para que ele se afastasse do cargo dissiparam desde o mês passado, quando o premier tentou demitir a ministra das Finanças, Chrystia Freeland, uma de suas aliadas mais próximas do gabinete, depois que ela se opôs a propostas para aumentar o gasto público. Freeland então renunciou e escreveu uma carta acusando Trudeau de praticar truques políticos em vez de se concentrar no que era melhor para o país. Trudeau se posicionou como ícone progressista desde o início do seu mandato, cumprindo a promessa de um gabinete com igualdade de gênero. Porque é 2015, foi a resposta do premier a questionamentos sobre a escolha paritária para o governo com 15 mulheres e 15 homens. O primeiro-ministro também tem sido, ao longo dos seus quase 10 anos no cargo, defensor de políticas de abertura à imigração e refúgio e de combate à crise climática, assim como defesa da igualdade racial. Há 2 anos, a aprovação do premier despencou, uma queda puxada pela indignação com a inflação e a escassez e carestia das moradias. Durante a pandemia de Covid-19, no início de 2022, o premier defendeu medidas restritivas como lockdowns e obrigatoriedade de vacinas, e foi enfrentado por manifestantes que bloquearam cidades e pontes na fronteira com os Estados Unidos contra as medidas. Apesar da polarização relativa ao tema, a popularidade do premier, que tomou ações como a declaração de estado de emergência durante os protestos, nunca se recuperou. De centro-esquerda, ele governa o Canadá desde 2015 e foi reeleito duas vezes. Apesar do tempo no cargo, Trudeau, de 53 anos, é apenas o nono primeiro-ministro mais duradouro do país. Seu pai, Pierre Trudeau, por exemplo, governou por mais de 15 anos, da década de 60 à de 80. O atual premier foi também o segundo mais jovem a assumir o posto, aos 43 anos. O posto, diga-se de passagem, de comando de um dos países mais ricos do mundo. Conforme nos conta, economia em marcha.
A nação canadense tem um dos mais altos padrões de vidas do mundo, contando com IDH altíssimo, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, e um PIB de 1,9 trilhão de dólares registrado em 2021. Porém, vários fatores estão ameaçando a atual economia canadense, com pesquisas apontando que o país perdeu mais de 10 bilhões de dólares somente em 2021 pela falta de mão de obra qualificada no setor manufatureiro. Mas o que está acontecendo com a economia canadense? Para entender melhor o problema da economia canadense, é preciso entender o atual cenário de exportação do país. O Canadá hoje tem sua economia baseada em recursos naturais. Sua principal atividade econômica gira em torno da mineração, extração de madeira, petróleo e gás natural, graças ao seu vasto território rico em recursos naturais, representando 17% do PIB nominal e 51% das exportações totais de mercadorias do Canadá. No entanto, as duas maiores exportações do Canadá, que são petróleo e veículos, estão em declínio e podem continuar. O petróleo das Areias de Alberta é caro demais de produzir e os Estados Unidos, que são de longe o seu maior cliente estrangeiro, está produzindo mais do seu próprio petróleo do que importando. Sem falar que o preço do barril tem despencado muito nos últimos tempos. Já a fabricação de automóveis nunca se recuperou totalmente da recessão de 2008. A produção caiu de 3 milhões de veículos em 1999 para 1,4 milhão em 2020. Além disso, o setor tão vital para a economia canadense tem sofrido baixas significativas pela escassez de mão de obra qualificada, que vem limitando cada vez mais a produção e a exportação do país. Apesar das empresas criarem estratégias para atrair trabalhadores com salários mais altos e pouca exigência de experiência na área, a situação ainda continua muito grave. A imigração para o governo canadense vem como uma forma de solucionar dois problemas graves. O primeiro deles é a baixíssima taxa de natalidade, cerca de 1,4 filho por mulher, bem abaixo do nível mínimo para repor pessoas de 2,1 filho por mulher. Mas a preocupação principal é que com menos nascidos seja cada vez mais difícil ter uma população com idade produtiva para compensar os gastos com a população idosa, levando o país a uma crise previdenciária. O segundo problema canadense é a escassez de mão de obra em setores considerados cruciais, como a saúde, manufatura e construção civil. O governo tem feito esforços e campanhas para atrair estrangeiros, mas essa política só ganhou força mesmo no ano passado, quando o governo anunciou planos para receber mais de 500 milhões de imigrantes até o ano de 2025. O Canadá é um dos países com maior crise no setor imobiliário do mundo, tendo Toronto liderando o ranking global e Vancouver na sua sexta posição. Para efeitos de comparação, os imóveis no Canadá estão em média 40% mais caros do que no seu vizinho Estados Unidos, mesmo tendo a população 9 vezes menor. Nos últimos dois anos, a maioria dos canadenses começaram a trabalhar em casa devido à pandemia, desencadeando um grande aumento na demanda por imóveis. Mesmo com todos esses fatores citados, o Canadá continua sendo uma das economias mais fortes do mundo, tendo um governo democrático, pessoas educadas, bons ambientes de negócios e uma imensa reserva de recursos naturais, e é considerado um dos países menos corruptos do mundo. No entanto, o crescimento não foi tão forte em comparação com as outras economias avançadas. De acordo com previsões, é improvável que esse cenário mude tão cedo.
E enquanto não for definida a sucessão, caberá a Justin Trudeau seguir administrando o país. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. A seguir. Alemanha, a terceira maior economia do mundo, entra em crise profunda.
Was glaubt ihr?